Voltamos a apresentar Central Manhã.
Esse é o Central Manhã, estamos de volta e trazendo também aqui, agradecendo a participação dos nossos colaboradores e dos nossos teleouvintes. O Elivaldo Ramos lá de Itutóia, bom dia Humberto Fernandes, bom dia a todos vocês aí de Itutóia, bom dia aos ouvintes da Independência Liderança FM, do nosso amigo Vitor Almeida, grande batalhador pela comunicação aí na região. Bom dia também aos nossos amigos de Bom Jesus das Selvas, através do grupo de comunicação aí comandado pelo nosso amigo Alexandre Coetés. Grande abraço a todos vocês aí, Alexandre, Luiz Mar Fernandes, bom dia a todos do programa. Também a Maria Lopes mandando bom dia, a Ana Rosa Vieira, o Francisco Gomes e o Marconi Max. Uma terça-feira abençoada para todos nós, desejando aí o Marconi Max. Grande abraço a todos vocês que nos acompanham. Eu tenho aqui uma listazinha pequena, só algumas. Ó, lembrando que não são as emissoras que estão todas retransmitindo o Central Manhã. Nós estamos aqui com essa lista que é a que retransmite o Central Esporte, que transmite o Honda Central. Né? Cada uma escolhe. Tem um grupo de emissoras que veiculam os quatro programas. Né? Algumas veiculam o Central Esporte, outras veiculam o Central Manhã, outras veiculam o Honda Central. É. Né?
Inclusive, diretores de rádio têm dito
mas que... Mas quem ganha mesmo todinho é a Tereza Cristina no Jornal Central.
É verdade,
Central.
É imbatível. Agora tem alguns grupos de rádio que têm conversado conosco pelo telefone e informado que estão tentando incluir na grade, porque isso depende da grade de programação deles.
Sim, porque às vezes tem um programa que já tem 5 anos, 10 anos, está lá. Então... Só tem que puxar mais para baixo um pouquinho, passar outro mais para frente um pouquinho para arranjar uma brecha de uma hora para colocar. Tem esses ajustes. Vai dar certo. Mas a gente dá o recado aqui para os nossos parceiros, aquele passo importante que a gente vem batalhando já há muito tempo, valorizando as rádios locais, é que cada rádio parceira da Central de Notícias Brasil está ganhando todas, mas é todas, as primeiras 200. Né? As primeiras 200 emissoras, porque eu não sei se eu vou ter bala para segurar mais de 200, vão ganhar um portal gratuito, estão ganhando já um portal gratuito que você vai poder atualizar com as notícias locais, vai ter a equipe da Central de Notícias Brasil, do jornalismo da Central de Notícias atualizando as matérias para não ficar muito tempo uma matéria parada lá, no topo lá, essa matéria está desde manhã, não. A toda hora, a todo instante vai estar mudando as matérias para você ter o melhor portal de notícia da sua cidade.
E personalizado
com a sua emissora. Isso, com a logomarca da sua emissora, com o play da sua emissora, com a ferramentazinha de compartilhar. Aí você compartilha pelo WhatsApp, compartilha pelo Facebook, compartilha pelo Instagram, compartilha por todas as ferramentas, tá tudo lá prontinho para você. Na hora que você termina de fazer o cadastro, agora o cadastro é rigoroso, dá um trabalhinho, não é? Porque você tem que colocar toda a programação.
Nome dos apresentadores.
A minha rádio começa o programa às 5 horas da manhã. Então, de 5 horas da manhã até às 6 é o programa tal. De 6 às 7 é o programa tal. De 7 às 8 é o Central Manhã com a Central de Notícias do Brasil, Humberto Fernandes, Carlos Roger, Albert Pereira, todo mundo. Aí, das 8 às 9 é outro. Aí você vai fazendo todinho até terminar o dia. Por isso que demora para você fazer e tem que ter todos os cuidados. E ainda tem que botar o preço da mídia em cada programa. Então, depois de todo esse trabalho, aí você ganha um belo portal de notícias e, o mais importante, com o gerenciamento da mídia. Ah, o cidadão está lá em Brasília, deputado. Rapaz, eu fiz uma obra em Bom Jesus das Selvas. Eu vou já divulgar essa obra para a população. Aí ele entra... Lá teclou, vou para Bom Jesus da Serra. Qual é a rádio? Rádio Liberdade FM. Qual é o programa? Escolhe o programa. Escolheu o programa, aí você carrega a sua mídia. Olha, aqui é o deputado fulano e tal. Eu quero dizer que a obra no lugar tal foi uma emenda que eu mandei para lá e tal, e tal, e tal. Você vai fazer a sua... Vai pagar direitinho, não é fiado. Aí você vai pagar direitinho e a emissora vai fazer a veiculação. É o mundo da mídia que está surgindo, com a tecnologia à sua disposição. Mas tem muita coisa, e esse aqui mais para a gente conversar com os diretores de rádio do que... Mas é o público já. Em geral que precisa saber dessa ferramenta. Alvorada, Balaiada FM, Nina Rodrigues, em Barra do Corda, Jutirana FM, em Buriti, a Rádio Buriti FM, em Bacabal, é muito. Bacabal, a 107, Cidade FM, Clube FM, a do nosso amigo Mix 92, e por aí vai. Depois a gente fala mais, porque senão a gente não faz o programa.
Sabe com por quê, Humberto? Porque o helicóptero do Centro Tático Aéreo localizou 3 tubarões na beira da praia.
Olha
a imagem.
Eu gosto de dar um tibungo.
Que gosta de mergulhar, Humberto, presta a primeira atenção. Olha só, esses 3 tubarões, eles foram avistados de cima pelo helicóptero do Centro Tático Aéreo, que pertence à Polícia Militar.
As pessoas que estavam dentro do helicóptero, que avistaram.
São as pessoas que... Os tripulantes. Humberto Fernandes, isso aqui é coisa séria, Humberto Fernandes.
Os bichinhos estão só nadando lá dentro.
Rapidamente.
Querendo uma perna por perto.
Esses tripulantes rapidamente fizeram voos rasantes para afastar esses tubarões das margens da praia. Os tubarões voltaram para o alto mar e o helicóptero pousou na praia. O helicóptero pousou
pra avisar para os banhistas tomarem
cuidado. Agora veja bem, isso aqui não é para causar pânico.
Isso.
Porque São Luís não tem um histórico de ataques de tubarão como Recife, por exemplo.
Isso.
Então
isso.
Não é preciso você não ir mais à
ficar
praia.
Ficar apavorado. Não vou banhar mais demais.
Isso aí é um fato isolado que acontece em qualquer praia, de qualquer lugar do planeta Terra.
Pois é, os tubarões moram no mar.
No mar,
eles estão passeando lá. Não significa que ele está querendo comer você.
E é comprovado pelos cientistas que o prato principal, o cardápio principal do tubarão não é a carne humana. E outro detalhe, vai começar a operação Férias Segura, para que esses helicópteros, a presença de policiais, bombeiros nas praias, seja mais intensificada durante esse período agora.
É importante também a gente destacar aí esse monitoramento, né, por parte do CTA.
Você está vendo a importância?
Os helicópteros sobrevoando lá, viu aquela mancha viajando, circulando por lá.
O que pode ser,
já verificar e avisar o povo. Porque muitas vezes não tem tempo de, quando não é avistado, não tem tempo de avisar, e aí eles resolvem, poderiam atacar. Mas ele também não estava tão próximo da área de banho, não.
Na areia, não.
Não estava lá pertinho da areia, não. Estava numa área um pouquinho funda, né? Vamos trazer agora as informações. O Brandão está onde? Brandão esteve na Expo Inpe, é a segunda maior exposição agropecuária do estado do Maranhão.
Região Tocantins.
Olha, ele gosta. Olha que eu estou vendo ali o seu Raimundo Coelho.
Raimundo Coelho é do FENAR, da FENAR.
Tá, quem mais? O Everton Rocha, não
é? O senador.
Senador, o Everton Rocha. Quem mais? O governador Carlos Brandão. O
prefeito da cidade de Imperatriz.
Muitas autoridades lá participando
Olha quem está ali, Humberto. O ex-presidente do Tribunal Regional Eleitoral, doutor José Gonçalo.
José Gonçalo. Rapaz, gente boa.
Muita gente importante, né?
Ofereceu um belo lanche para você Tribunal Regional Eleitoral. Então, o Brandão participou. Isso aí é o Parque de Exposição Lourenço Vieira da Silva. Ele participou, não foi só disso, foi uma extensa agenda lá na região tocantina, que incluiu visita a obras, entregas de novos investimentos, homenagem, visita às estações, aos estandes da exposição. Vamos ouvir o que ele disse, tem até carro aí, né?
45ª edição, e ao mesmo tempo aproveitamos para fazer entrega de veículos para a gente, É lógico que isso fica por aí. Temos uma grande parceria da MAPA, que é o órgão do Estado, com a agência para fazer regularização fundiária de terrenos urbanos, dando título de propriedade para as pessoas que moram, certo, que têm o seu terreno, certo, com essa pendência fundiária. E também aproveitamos também para fazer uma visita na Escola Agrotécnica, que está dentro da Expo Inpe, que o governo do Estado está bancando para que a gente possa ter essa escola de qualificação profissional para capacitar os jovens para que eles possam começar no mercado da agropecuária. A gente precisa capacitar, precisa ajudar, precisa apoiar. Nós já temos aqui a Escola de Agronomia, de Veterinária, mas esse curso serve aí para qualificar. Portanto, um dia de muita alegria, porque a Expo Inc é um importante passo para o desenvolvimento. Aqui nós temos venda de animais, venda de máquinas agrícolas, implementos. A gente tem aqui também curso de capacitação e qualificação, centro de atendimento, que somos todos, que faz parte da festa. Enfim, isso aquece a economia, gera emprego, gera renda.
Então a expectativa é para...
Pois é, olha aí. Uma exposição como essa acontece aqui no Parque de Exposição, na Expoema.
Aqui também no Parque Independência.
Parque Independência, aqui em São Luís, acontece aquela grande exposição agropecuária lá na cidade de Balsas.
Tem Balsas.
Tem Balsas.
Tem no município de...
São várias. A ideia do governador Carlos Brandão era incentivar que essas exposições não aconteçam só nessas cidades pobres, que aconteçam em várias cidades do Maranhão. Esses parques também de exposição estão sendo implementados, estão sendo construídos em várias outras cidades do estado do Maranhão. E lá, especificamente ali na região tocantina, onde o agro é muito forte, onde tem uma economia bastante pujante, muito forte.
Ali é o pessoal, né? da soja,
muita gente que tem dinheiro, tem grandes empresas, grandes investidores industriais. Então é importante, porque eles aproveitam ali para fazer muitos negócios, movimentar a economia.
Ali é milhões de dólares.
Pois é. Né? Eu estive na região tocantina, ainda no tempo do nosso saudoso Jackson Lago, né, visitando algumas cidades da região tocantina, e eu fiquei impressionado com a diferença de algumas outras regiões. Por exemplo, você anda na Baixada Maranhense, você vê ainda muita pobreza, pessoal com dificuldade de acesso a algumas regiões. Na região ali, você já vê uma característica um pouco diferente.
Mais desenvolvimento, né?
Você já não vê mais casa de taipa, você já não vê mais... Está todo mundo com sua casinha de tijolo. Eles utilizam muito também, que eu prestei atenção, a janela das casas. Janela de ferro, eles usam muito.
Janela de ferro, não é de madeira, não.
Tanta coisa importante para falar no programa. Mas é assim,
mas é interessante.
É uma característica completamente diferente da região tocantina. Parece que é uma região mais industrializada, essa região tocantina, e que tem uma economia bem mais forte do que outras regiões do Maranhão. Características diferentes de um estado com a dimensão territorial do nosso.
É a segunda maior cidade do
Maranhão. E o Brandão se identifica muito. Eu tinha visto.
Rapaz, esse é o Brandão.
O pessoal tinha comentado que ele estava dirigindo um tratozão grande, um carro aí. Esse carro é diferente, não conhecia esse daí, não. Bota ele de novo, que eu queria ver.
Esse carro.
Olha aí, ó. Olha o recado dele.
Parque Exposição Imperatriz. Vou dar uma circulada nesse carrinho aqui, que é a última geração. Nos acompanha aí. Aproveitei para visitar aqui.
Quase um homem pilotando, né?
Isso daí é aqueles tratozão de andar na roça, aqueles carros aí, não é de passear na rua, não, Bradão. Tu viu o Chevette, ele andando no Chevette?
Chevette, ele contou pra gente exclusivamente a história daquele carro. Só a Central de Notícias Brasil tem aquele ali.
Quando era ainda jovem, adolescente, né? Diz que pediu um Chevette emprestado de um amigo dele pra ir conquistar uma menina, né? Aí foi lá, tirou uma onda com o Chevetão, né? A menina se encantou, claro, né? O Chevette tava bonitão. Aí, quando a menina descobriu que o Chevette não era dele, terminou com ele.
Isso ele contou. Ele contou em uma transmissão ao vivo da Central de Notícias Brasil, no Expoema do ano passado.
Vamos novamente a um rápido intervalo, porque depois do intervalo tem muita gente para participar conosco aqui. Nós vamos chamar o Jones Lopes. Sim. E tem outras informações.
Estamos apresentando Central Manhã.
Olá, o Assembleia em 1 Minuto está no ar. A cidade de São Luís Gonzaga do Maranhão está sediando a primeira edição da Copa Davi Brandão de Futsal, idealizada pelo deputado estadual Davi Brandão. A competição reúne equipes da categoria adulto e promete movimentar a região com muitos jogos e premiações. A deputada estadual Helena do Ailib usou a tribuna da Assembleia Legislativa para parabenizar o governador Carlos Brandão pelo reajuste salarial concedido aos policiais militares, civis e também aos bombeiros do estado. Outras notícias no nosso site al.ma.leg.br, na Rádio Assembleia 96,9 FM e também pelas nossas redes sociais. Eu fico por aqui.